Bem-vindos à grande entrevista na Rádio Anciães, hoje com o presidente do município de Carraseda de Anciães, o Dr. João Gonçalves, que já tenho aqui comigo. Bom dia, Dr. João Gonçalves. Começamos pela BTL, que está a decorrer neste momento, a Bolsa de Turismo de Lisboa. É uma iniciativa em que o município de Carraseda também está presente, através da Cimedouro. O que é que está a mostrar?
Bom dia, Eduardo, e cumprimento também todos os munícipes que nos estão a ouvir, todos os carrasenses e o vasto auditório da Rádio Anciães. Felizmente, a BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, está de volta. Como sabemos, é mais um evento que ficou em suspenso por causa da pandemia, mas está de volta, como eu dizia, e à semelhança do período pré-pandemia, o município estará presente, é um principal evento turístico em termos de feiras de turismo do país e fazemos questão não só nós como todos os municípios da Comunidade Intermunicipal do Douro de nos associarmos e de no espaço reservado ao Porto e Norte haver um stand da Comunidade Intermunicipal onde damos um pouco a conhecer a potencialidade turística da região e pretendemos nós suscitar a curiosidade dos visitantes para virem ao território e depararem na realidade com toda essa oferta turística que é muito vasta, como sabemos, desde a gastronomia, a paisagem, o património quer natural, quer cultural e a hospitalidade das nossas gentes. É muito importante nós estarmos e sinalizarmos a nossa presença.
Às sobretudo vezes, como um conjunto do Douro, não é?
Exatamente. A escala intermunicipal, neste caso, é muito importante. Como sabemos, são 19 municípios associados à volta de um desígnio comum e da região do Douro, que só por si já tem uma marca muito forte, mas que associados podemos com certeza ter como retorno a possibilidade de atrair muitos visitantes, e é isso que queremos, e de complementarmos a oferta uns com os outros e assim tornarmos possível que um visitante que venha ao território possa permanecer mais dias e, portanto, com essa estadia também seja uma mais-valia económica para o desenvolvimento regional.
E depois há iniciativas integradas que permitam que, por exemplo, quem venha à Vila Real possa vir a Carraseda e depois seguir para Freixo de Espada à Cinta, por exemplo?
Sim, nós temos a tendência, mesmo dentro da comunidade intermunicipal, em que os municípios promovam eventos que não sejam só por si competitivos uns com os outros, mas antes pelo contrário, que sejam complementares, que possam acontecer em datas diferentes e, portanto, que tornem possível que os visitantes façam esses percursos. E temos também estratégias comuns, como o Passaporte Touro é só o mais recente exemplo, onde estão identificados quatro locais de visitação por município, e onde quem nos visita tem essa possibilidade de visitar esses locais e muitos outros, né? Atrás desses locais, com certeza, que visitarão muitos outros nestes municípios. Estas estratégias turísticas têm que ser vistas, quanto a nós, a uma escala maior. Só assim é que poderão ter sucesso. E a divulgação e a promoção do território tem que ser feita como um investimento dos próprios municípios, assim o entendemos, e é por isso mesmo que queremos estar presentes nos principais eventos. Ainda bem, há pouco tempo, no mês passado, estivemos num evento com um cariz diferente, mas muito importante.
Mas foram três municípios,
exatamente,
não foi integrado no Douro, basicamente.
Exatamente, tivemos presentes numa Expo Universal, na Expo Dubai, tem um cariz diferente, mas surgiu a oportunidade de, juntamente exatamente com mais outros dois municípios, do Douro Superior neste caso, Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta, podermos estar presentes e sinalizarmos a importância deste território como com possibilidades de podermos divulgar e promover turisticamente e darmos a conhecer alguns dos excelentes produtos endógenos que aqui são produzidos. Esta estratégia vai continuar, assim eu espero que possamos estar presentes, nomeadamente na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, e nas principais feiras junto à fronteira com Espanha, onde achamos que também é importante tentarmos captar visitantes do país vizinho.
Que é mais fácil virem do que propriamente os do Dubai. De qualquer maneira, o que é que sentiu lá no Dubai, numa zona com uma cultura completamente diferente da nossa? Pensa que é possível atrair turistas de lá ou será mais fácil colocar produtos de cá lá?
Pois é, eu julgo que será muito mais fácil pensarmos em que a divulgação dos nossos produtos pode ser oportunidade para que os nossos produtores tenham acessos a melhores mercados e assim possam valorizar ainda mais portanto, a sua produção agrícola. E também é verdade que na Expo onde estivemos presentes era no Dubai, com certeza, mas estavam presentes mais de 180 países e, portanto, há visitantes de todo o mundo e, portanto, também é uma oportunidade de promovermos o território de uma forma mais ampla. Mas confesso que, embora a promoção territorial seja sempre a nossa tendência, ali naquele caso concreto houve ocasião de, num seminário, apresentarmos também os nossos principais produtos agrícolas e suscitar a curiosidade por eles. Esse é um investimento que não temos a certeza do retorno, mas se o fizermos com critério e frequentemente, eu tenho a certeza que poderá ter sucesso.
Muito bem. Continuamos no aspecto turístico. No próximo fim de semana vai ser inaugurado um novo produto, ou no fundo, novas rotas pedestres que se associam às que já existem. Fale-me delas. O que é que têm de especial em relação às outras?
Bom, são novas rotas, novos percursos pedestres. É uma aposta, é a continuação da aposta no turismo de natureza e também em atrair pessoas que, além de apreciarem as nossas belezas naturais, gostam de conjugar isso com o desporto, com a atividade desportiva e que, como sabemos, também é muito saudável.
Está na moda, isto é do pedestrianismo, por exemplo.
Exatamente,
não
é? mas é uma aposta que continua. Nós já tínhamos três percursos homologados no âmbito do Parque Natural do Val do Tua e, portanto, agora trabalhamos novos percursos no outro val que temos, no Val do Douro, e que são no fundo um complemento porque têm outro tipo de paisagem, outro tipo de atratividade, ou também outro tipo de dificuldade, eles são diversos uns dos outros, uns mais difíceis do que outros, queremos chegar a todos os públicos, mas é bem verdade, vamos, portanto, no próximo dia 27, já fazer um percurso em Vilarim da Castanheira e Pinhal do Douro e depois iremos também apresentar novos percursos na freguesia de Linhares e em Ribalonga, portanto na União de Freguesias de Castanheiro do Norte e Ribalonga. É uma aposta que queremos continuar. Nós queremos, juntamente com os restantes municípios do Val do Tua, apostar num festival de percursos pedestres que se repita todos os anos. Este ano ainda não foi possível em face da evolução da pandemia, mas esperamos que para o próximo ano possamos em conjunto fazer esse festival e entretanto o nosso contributo do nosso município será enriquecido, digamos assim, com estes novos percursos.
Tem ideia de quantos quilómetros é que há neste momento de percursos homologados no concelho?
Não é fácil, com estes novos ainda não lhe poderei fazer essa contabilidade, mas seguramente já ultrapassam seguramente a centena de quilómetros e percursos, como lhe disse, que têm também a vantagem de terem paisagens diferentes, dificuldades diferentes, extensões diferentes e, portanto, estarão, digamos assim, para ser percorridos pelo vasto público, pelas pessoas que assim o queiram experimentar e conforme as suas aptidões também, aptidões físicas principalmente. Mas é como lhe digo, os percursos podem-se todos fazer, mais depressa ou mais devagar, é uma questão de cada um gerir conforme a sua condição física.
Quem os quiser fazer todos, por exemplo, em 2-3 dias, pode ficar instalado cá e usufruir, digamos, de todos os percursos.
Exatamente, tem já uma escala que permite atrair pessoas que gostem desse tipo de atividade e assim permanecerem no território já durante algum tempo.
Continuando no turismo, há rotas pedestres, a ferrovia é que continua, no caso do TUA, a mobilidade turística ferroviária, continua parada. Tem havido imensos problemas desde que foi lançada, já vai para 6 anos. Como é que olha para este processo de demorar tanto tempo?
Com alguma preocupação, como é evidente, e também, obviamente, com alguma angústia pelo facto dos processos serem tão lentos, tão complexos, e de tardar em concretizarmos esse objetivo, que julgo que continuará a ser muito importante para a região.
É que quem é a culpa? É dos políticos? É do empresário? É da burocracia em Portugal?
É um processo complexo e não é fácil responder, Eduardo, assim com essa objetividade. De qualquer maneira, deixe-me dizer-lhe que nós, na Agência de Desenvolvimento Regional do Val Tua, como sabe, temos presidências rotativas e, neste momento, a presidência é do meu colega de Mursa, o Mário Artur Lopes, toda a estratégia de comunicação temos connosco combinado que, e tem que ser assim, deve ser gerida pelo presidente da agência. No entanto, não é novidade nenhuma dizer que o principal problema no momento tem a ver com situações que têm que ser resolvidas junto de empresas públicas que têm a tutela do governo e, portanto, há algumas questões que têm que ser resolvidas e que não avançam sem estas, principalmente, estarem solucionadas. E, portanto, esperamos que o novo governo, que deve tomar posse no final do mês,
sendo otimista,
tenha a possibilidade de nos receber, de ouvir novamente as nossas preocupações e de, tal como foi prometido e tal como foi referido à comunicação social do distrito durante a campanha eleitoral, haja realmente soluções para que consigamos chegar aos objetivos e consigamos chegar. Não é nenhum favor que nos fazem. Eu relembro que o sistema de mobilidade do TUA é a principal contrapartida da construção do aproveitamento hidroelétrico de Foz TUA e está, portanto, inscrito nas medidas de compensação. Portanto, nós só pugnamos e continuamos a reivindicar que seja possível que essa principal medida de compensação seja implementada.
Já em relação à linha do Douro, há uma promessa que ficou da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que não se sabe se vai continuar no próximo governo, mas à partida, quando se empolgou em Lamego no âmbito das comemorações dos 20 anos do Alto Douro Vinheteiro Património Mundial, deixou a garantia de que, de facto, vai ser reaberta a linha até Barca d'Alva e depois tentar que vá até Salamanca. Que esperanças têm de que isso aconteça?
Eu espero que essa questão e esse objetivo que traçamos nomeadamente a Comunidade Intermunicipal do Douro, e que felizmente tem a adesão de muitos cidadãos e entidades, quer da região, quer a nível nacional, e que suscitaram todos em conjunto uma petição, conseguiram ser ou bem ouvidos pela Comissão Parlamentar na Assembleia da República. Lembro que houve inclusivamente deliberações que foram subscritas por todos os partidos que estavam representados na Assembleia da República, na anterior legislatura, no sentido de estarem todos de acordo que devia ser uma prioridade a abertura da linha do Douro até Barca d'Alva. E relembro, com esperança, que diversos governantes, não só a ministra Ana Brunhosa, mas o ministro que tutela ainda as infraestruturas, a questão das infraestruturas, essa pasta, o ministro Pedro Nuno Santos. Fez declarações públicas no sentido de também ele estar entusiasmado com essa possibilidade e portanto, se estão todos entusiasmados e acham todos que essa deve ser uma prioridade, em face do último resultado das eleições, obviamente temos a expectativa de que o assunto continue na ordem do dia, que seja uma preocupação e uma prioridade avançarmos nesse sentido. Tenho muita esperança que o processo continue a evoluir, que seja possível abrir até Barca d'Alva, mas tenho também a preocupação e a esperança de que o nosso governo, o governo de Portugal, depois consiga, em diálogo com o governo de Espanha, consiga também entusiasmar o governo espanhol para que do lado lá de Barca d'Alva também haja essa dinâmica e essa vontade para que a linha tenha a possibilidade de, o comboio tenha a possibilidade de continuar e que juntar aquele desígnio que nós tanto queríamos de podermos ter acesso a Salamanca e a Madrid, nomeadamente, e aos portos secos de Espanha, para que a linha tivesse interesse não só no transporte de pessoas, isso é importante, nomeadamente para o turismo, mas também que possa ser explorada para mercadorias, o que também poderia ser muito interessante, porque era a forma mais curta, com certeza, de a ferrovia espanhola chegar ao porto de Leixões e ao aeroporto de Sá Carneiro.
Vamos ver se a guerra na Ucrânia não dura muito tempo e não tenha grandes repercussões económicas. Ela já está a ter, mas que tenha muito mais do que aquilo que se prevê neste momento. Falando na guerra, a Cimedouro organizou uma recolha de bens para serem depois transportados para quem deles necessita na Ucrânia, e também há uma disponibilidade de acolher 400 refugiados de guerra nos 19 municípios da Comunidade do Douro. Em Carraseda de Anciães, como é que está a ser gerido este processo, nomeadamente no acolhimento de eventuais refugiados que se queiram instalar cá?
É verdade, Eduardo, essa é uma preocupação de toda a gente, penso eu, de todos os cidadãos. Era impensável até há pouco tempo este tipo de guerra às portas da União Europeia. Infelizmente está a acontecer. Todos nós, com certeza, condenamos este tipo de conflito, este tipo de agressão, e é mais uma crise, é mais uma crise, desta vez em consequência de um conflito bélico, de uma invasão à Ucrânia, mas que vai, com certeza, ter muitas repercussões. Nós já começamos a sentir a nível económico, mas com certeza mais consequências terá, e ainda não sabemos como vai evoluir a situação. Nós ainda não saímos de uma crise pandémica e entramos agora nesta crise, mas esta crise tem contornos humanitários que não podemos esquecer, e temos que estar todos disponíveis para ajudar. Hoje são eles, amanhã poderemos ser nós ou outros, e em pleno século XXI custa-nos a admitir que não possa estar toda a gente disponível para ajudar aquele povo que, de um momento para o outro, tem que abandonar a sua terra para fugir à guerra e deixar tudo, a família, os pertences. E, portanto, foi assim que as diversas instituições, eu julgo que isto é geral, mas a Comunidade Intermunicipal do Douro, resolvemos juntar-nos numa estratégia integrada de recolha de bens, e também de, como falou o Eduardo Pinto, da possibilidade de disponibilizarmos alguns alojamentos, cerca de 400 no território da Cime Douro, para alguns refugiados que possam e que tenham vir para o nosso território. Amanhã mesmo, portanto, houve, digamos assim, em termos operacionais, uma centralização em cada dos 19 municípios. E depois, na semana passada, transportamos esses bens para um centro logístico territorial que está instalado no pavilhão multiusos de Lamego, e amanhã mesmo, às 11 da manhã, haverá uma pequena reunião, um pequeno momento simbólico dos autarcas da Comunidade Intermunicipal do Douro, com a senhora cônsul da Ucrânia, a que seguirá a partida de 10 caminhões com cerca de 160 toneladas de roupa, géneros alimentícios que não são perecíveis e também de produtos de higiene, para em direção à Polónia, para depois distribuição pelos refugiados e por algumas cidades da Ucrânia. O destino desses bens foi encontrado juntamente com o consulado e a embaixada da Ucrânia e também com a Secretaria de Estado para a Integração e Imigrantes. Também já dois autocarros na semana passada foram à Polónia buscar refugiados. Alguns estão instalados em concelhos da Comunidade Intermunicipal do Douro, outros chegaram e porque tinham afinidades, que com certeza no país, com familiares ou com amigos, resolveram procurar outras paragens, mas de qualquer maneira aqui o importante é ajudar e que eles possam ficar o melhor instalados possíveis e mais do que isso, que possam ser acompanhados durante essa estadia em Portugal da melhor forma, para que possam ter acesso aos cuidados básicos, nomeadamente saúde e educação, porque fundamentalmente vêm senhoras e filhos, mães e filhos, e portanto é dentro deste drama da guerra, é, digamos assim, uma onda de solidariedade que nos apraz registar e a quem agradeço, a quem em Carraseia de Anciães contribuiu, e foram muitos, as juntas de freguesia também estiveram envolvidas, e associações, nomeadamente a Associação de Humanitários Bombeiros Voluntários, o Agrupamento de Escuteiros, enfim, todos foram importantes para que pudéssemos desempenhar esta ação, e estamos disponíveis para ajudar naquilo que for preciso e que esteja ao nosso alcance.
Uma outra guerra que se pensava estar já quase a acabar, mas ainda não é bem assim, que é a guerra contra a Covid-19. Carraseda, segundo o último boletim das autoridades de saúde do distrito de Bragança, é dos concelhos que têm descido mais, de forma mais sustentada nos últimos tempos, mas já chegou a estar num patamar ali quase no cima da tabela. Tem-se controlado bem este surto de infecções, digamos assim?
Nós estamos agora, felizmente, num patamar diferente de preocupações. Continuamos, obviamente, a acompanhar a situação com muita atenção, mas, felizmente, hoje olhamos para os indicadores de outra forma e preocupa-me muito mais enquanto autarca e, portanto, enquanto responsável pela proteção civil municipal, e preocupa-me muito mais olhar para indicadores de gravidade do que propriamente para o número de casos ativos. É verdade que tivemos no início do ano, no fim do ano passado, princípio deste ano, tivemos um pico de casos ativos a que não estávamos acostumados. Felizmente tínhamos passado um bocadinho pela pandemia com menor número de casos, mas o que é certo é que houve um aumento muito significativo, como disse, em dezembro e janeiro, e que nos preocupou um bocado, mas a situação tem vindo a melhorar. E para lhe dar um exemplo, nós nos últimos 15 dias tivemos, nomeadamente na Câmara Municipal, um número de casos que não estávamos habituados, mas conseguimos trabalhar e adaptar-nos e acompanhar a situação sem os níveis de preocupação que anteriormente tínhamos. Hoje olho para os indicadores e olho principalmente, como julgo que a maioria das pessoas, para o número de pessoas internadas, nomeadamente em cuidados intensivos.
Que só há um, à data de hoje só há um.
Exatamente, e felizmente o processo de vacinação foi sendo implementado, foi sendo reforçado e julgo que foi decisivo, pelo menos as autoridades de saúde assim o dizem, foi decisivo para que hoje a preocupação não seja tão grande, mas temos que continuar atentos e temos que continuar, nomeadamente, a acompanhar os indicadores por esse mundo fora e por essa Europa, que nos dizem que em alguns países está a aumentar bastante o número de casos e portanto, são países que não têm o nível de vacinação que nós temos. De qualquer maneira, tenho esperança de que, em face da evolução da pandemia, em face da evolução da Covid-19 nos anos anteriores, nos dois anos anteriores, que com a aproximação, nomeadamente de um tempo mais quente e mais seco, que seja possível também é possível para os cidadãos, com certeza, desfrutarem mais dos espaços ao ar livre, de manterem melhores distâncias e que, portanto, que a situação que evolua favoravelmente nos próximos meses.
Esperemos que sim. A Câmara Municipal já recebeu todas as competências que o Governo lhe quis descentralizar ou ainda não?
Câmara, uma pergunta pertinente e feita de forma pertinente, Eduardo. A Câmara Municipal aceitou até agora as competências que tinha que aceitar por imposição da legislação em vigor. Todos os prazos que estavam previstos estão praticamente atingidos, ou no final deste mês serão atingidos todos os prazos, menos um em que foi possível obter uma prorrogação e a Câmara Municipal propôs à Assembleia Municipal e foi aprovado em finais de fevereiro, portanto, o pedido de prorrogação da aceitação das competências no âmbito da ação social. E, portanto, essas competências terão que ser assumidas no dia 1 de janeiro, mais tardar.
Mas porquê é que ainda não há condições para aceitar essas competências? Porque não vem acompanhado do financiamento que deve vir? Ou há outras dificuldades?
As competências no âmbito social, esse decreto-lei sectorial foi o último a ser publicado. E depois ainda foi preciso esperar que fosse publicada a regulamentação, as portarias, e portanto foi um processo mais tardio. E portanto, por se iniciar muito mais tarde, chegamos a uma altura em que teríamos que assumir a competência no final deste mês de março, quando ainda não estamos preparados, obviamente, nem com os recursos humanos, nem ainda com a certeza de que o envelope associado, como falou, o envelope financeiro associado, seja aquele que nos permitirá assumir a competência com êxito, porque temos de ter a consciência de que os municípios, e pelo menos nós, nunca nos mostramos contra a assunção de novas competências.
Queremos
executá-las depois com êxito e irmos ao encontro daquilo que se pretende, não é? E por isso mesmo é que reivindicamos sempre que, ao assumirmos as novas competências, temos de estar preparados para elas, quer em termos de de recursos humanos, quer em termos de instrumentos financeiros que o permitam. E, no final do mês, portanto, a partir de 31 de março, iremos aceitar uma nova as competências no âmbito da educação, em face do prazo que a legislação determina, e em termos da saúde, não teremos essas novas competências, já que estamos inseridos numa OLS, e a OLS, os centros de saúde estão incorporados nessa OLS, e portanto essa figura jurídica do OLS para já não permite que as competências passem para os municípios.
E se calhar até com alguma razão, uma vez que obrigaria eventualmente um município a dotar-se de mais competências profissionais, nomeadamente recursos humanos.
Com certeza, todas estas competências que os municípios terão que assumir não poderão ser exercidas, como disse, com sucesso, se não estivermos preparados com recursos humanos em número e com valências que nos permitam abordar essas questões. Portanto, nós estamos disponíveis para essas competências, estamos em conversações, em alguns casos, com o Governo, para que possamos, como eu disse, assumir essas competências com... Eu dou-lhe um exemplo particular, um exemplo concreto, no caso da cultura. Há uma proposta do Governo para que a Câmara Municipal assuma o castelo, portanto, a Vila Amuralhada de Anciães, portanto, vulgarmente conhecida como Castelo de Anciães. E, portanto, aquilo, a proposta do Governo é que o município a assuma sem qualquer contrapartida financeira. E portanto, claro que a Câmara já deliberou e já comunicou à tutela de que estamos prontos a receber a Vila Amuralhada de Anciães, porque também nos permitirá, com certeza, dar outra dinâmica àquele monumento nacional.
A Câmara que também gasta lá algum dinheiro.
Mas enquanto monumento nacional, acho que exige da parte do Governo Central alguma atenção no sentido de termos alguém que zele pela limpeza e pela manutenção do espaço. Esse é um exemplo em que ainda estamos em conversações com o Governo para que possamos aceitar essa competência.
Quem lá está agora é pago pela Câmara ou pela Direção-Geral do Património?
É pela Câmara, Eduardo Pinto. Simplesmente nós temos de ter consciência de que já temos exemplos anteriores em que a Administração Central e o Governo, que a tutela, são muito zelosos quando o património é dos municípios e quando é da Administração Central. Portanto, há sempre alguma flexibilidade que depois, com certeza, se passar para a nossa supervisão, não se observa, e por isso temos de ter algum cuidado ao assumir essas responsabilidades.
Estamos a atravessar uma altura de seca, que é outra guerra com que vamos ter que lidar daqui para a frente. Aliás, já tínhamos que lidar, mas agora voltou a meteorologia, voltou a lembrar-nos que não chove quando queremos. E há a questão de Carraseda ter uma barragem de regadio, ou pretender ter uma barragem de regadio, para fazer face, sobretudo, em anos complicados como este. Como é que está esse processo?
Essa questão da água, e nós estamos muito perto, o dia 22 é o Dia Mundial da Água, essa questão da água é um assunto que nos preocupa continuamente, nas suas diversas vertentes. Desde logo, pelo facto da seca que atravessamos e continuamos a atravessar, enquanto já há alguma pluviosidade, mas não o suficiente para resolver os problemas com que nos deparamos, mas há sempre algum receio em anos de seca que é a água em que temos de reserva na Albufeira não seja suficiente para abastecimento público, mas também nos preocupa muito E eu acho que talvez seja a preocupação é tão grande como a anterior, a resolução das percas de água, que são, com certeza, num valor muito expressivo, e portanto, se conseguirmos de alguma forma diminuir essas perdas de água, também estaremos a colaborar ativamente para diminuir a preocupação da água disponível para abastecimento.
Perdas de água na rede de abastecimento público.
Exatamente, exatamente.
Que anda à volta de quanto? De que porcentagem?
É acima de 50%. E, portanto, é um valor muito, muito apreciável e que tem que ser encarado com alguma preocupação, mas também com algum sentido de responsabilidade e de trabalho para tentar resolver alguns problemas. E estamos, como eu disse, numa altura em que há essa preocupação, já há algum trabalho feito no sentido de lançarmos eu penso que para muito brevemente, talvez para a semana, lançarmos um procedimento de contratação de uma empreitada de substituição da adutora principal do sistema de distribuição de água do concelho. Como sabe, desde a estação de tratamento de águas até ao depósito aqui na vila, ao depósito do Ferreiro. E foi um assunto que todos nós temos conhecimento. Aquela adutora, infelizmente, sofre avarias todos os dias.
Tanto que é aquela que vem desde a
estação,
desde a barragem,
estação de tratamento,
até aqui à vila,
exatamente. E nós tivemos já avarias muito importantes, com falta de água na vila. E nós tínhamos alguma dificuldade em intervir, nós, Câmara Municipal, tínhamos alguma dificuldade em intervir, porque se põem aqui questões legais relacionadas com a concessão da infraestrutura. De qualquer maneira, foi possível, depois de consultada a entidade reguladora, foi possível perceber que para a renovação dessa infraestrutura, nesta altura do período de concessão, a Câmara Municipal poderia intervir e, portanto, logo que houve essa cobertura legal, nós ponderamos assumir essa substituição dessa infraestrutura e ela vai acontecer. Como lhe disse, vamos lançar o procedimento muito, muito brevemente. E, portanto, aí já estamos a contribuir para que, nos próximos anos, pelo menos, não se perca tanta água, e é muita, que se perde com essas avarias nessa adutora principal. Mas há outros pontos da infraestrutura que também precisarão de intervenção. De qualquer maneira, o Eduardo abordou este tema tão importante, falando do projeto do aproveitamento hidroagrícola da Veiga.
Deixe-me só, antes de ir ao regadio,
sim,
há água garantida para este ano, para consumo humano?
Nós temos uma reserva de água que, muito recentemente, a empresa concessionária me dizia que tínhamos reserva para 6 meses de água. 6 meses não significa um drama nesta altura do ano. De qualquer maneira, já tivemos anos com situações piores, e que felizmente depois se resolveram. Mas esse é o ponto da situação neste momento. Teremos uma reserva de água sensivelmente para meio ano.
Ainda se espera que chova mais alguma coisa em março,
sim, claro,
e depois,
sim, claro,
em abril, eventualmente.
Sim,
a partir,
claro,
daí,
sim,
é que é mais complicado.
Sim, sim, claro. Em relação ao ponto da situação daquele grande objetivo estratégico de conseguirmos dotar o concelho de uma infraestrutura portanto, para fazer reserva de água para aproveitamento hidroagrícola, e que foi identificada a Veiga como o melhor local, nós estamos a trabalhar nos projetos técnicos que são necessários e que são exigíveis para que o processo avance. Temos já muito recentemente feito o estudo prévio e o estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental foi submetido à Agência Portuguesa do Ambiente, que está a iniciar o procedimento de avaliação. E, portanto, continuamos com o ritmo possível no sentido de que a barragem possa ser um objetivo atingido. Eu sempre o disse, nunca o neguei, é um trabalho muito complexo e muito demorado, mas que temos que fazer e, portanto, estamos a fazê-lo no tempo possível e eu espero que consigamos, ainda com certeza com muitas questões, muitas dificuldades para ultrapassar, mas eu espero que possa ser uma realidade, porque seria, com certeza, estamos convencidos disso, uma mais-valia para a produção agrícola e também poderia ser, digamos assim, sendo uma reserva de água muito importante, superior a 3 milhões de metros cúbicos, podia ser uma reserva muito importante em face das alterações climáticas que se anunciam e que vão ser com certeza...
E que já são evidentes.
E portanto, poderia ter aí outras valências interessantes de abordar, mas neste momento o nosso foco é para a questão agrícola.
E eventualmente terá que correr bem, poderá acontecer até ao final desta década, até 2030?
Eu tenho esperança que sim, Eduardo. Nós conseguimos, eu não digo em tempo recorde, mas conseguimos muito rapidamente para estes processos, porque muito rapidamente eu lembro-me que foi no início do mandato anterior, portanto, claro, que iniciamos o processo. Mas conseguimos estar já nesta altura, já há um ano atrás, conseguimos que esta necessidade estivesse inscrita no Plano Nacional de Regadios, porque não existia lá, esta necessidade não estava sinalizada. Portanto, muito recentemente, a Sra. Ministra da Agricultura encomendou um estudo que foi realizado pela entidade gestora do Alqueva, um estudo que identificou estas necessidades a nível nacional e que já foram submetidas, inclusivamente, a consulta pública durante o mês de fevereiro, e nesse estudo está muito bem identificado a nossa necessidade. Ela foi contemplada, ainda que provisoriamente, num aviso para financiamento e que portanto, que ainda está, digamos assim, em vigor. Sei que temos que ultrapassar esta questão da avaliação de impacto ambiental. Se tivermos sucesso, teremos que fazer projeto de execução, teremos que continuar a trabalhar a questão importantíssima do financiamento, de quer da barragem, quer da área de regadio, mas eu creio que esta nossa necessidade, estando identificada, estando classificada, sendo considerada pelas principais entidades que supervisionam o setor, eu acho que no próximo quadro comunitário do 2030 poderá ter cabimento e, portanto, poderá ter financiamento, eu espero que sim, e que possa ser uma realidade.
A área empresarial que está a crescer ao lado da outra, quem passa na estrada parece que está sempre tudo na mesma.
É natural.
Aquilo parou ou não?
É natural, Eduardo. É natural porque trata-se de uma empreitada, portanto, de infraestruturação daquela área que está a ser ampliada, a primeira fase de ampliação da nossa zona industrial, portanto, o futuro parque empresarial. E, portanto, é natural que esta primeira fase, em que estão a ser trabalhadas quer as terraplanagens, quer a preparação das infraestruturas, é natural que não seja tão visível a olho nu, mas o que é certo é que a empreitada está a decorrer ao ritmo que estava programado, embora as dificuldades que se começam a notar junto dos empreiteiros para continuarem a fazer face aos compromissos. Não podemos esquecer o que, entretanto, aconteceu em consequência da guerra, com o aumento dos preços e um aumento muito significativo de preços das matérias-primas. Mas a obra, como eu dizia, a empreitada está a decorrer ao ritmo que estava programado. Ela tem um prazo até ao final do ano de 2022. Eu espero que tenhamos no final do ano a obra concluída. Estamos já a trabalhar E eu espero que no princípio do próximo trimestre, muito brevemente, no próximo mês, se for possível, se estiverem resolvidos todos os problemas, nomeadamente com o nível de registros de terrenos, que possamos lançar o primeiro aviso de venda de lotes, porque também era importante. Há bastantes empresários que nos têm contactado, porque têm vontade de adquirir lotes e começar também eles a fazer as suas terraplanagens e preparar o terreno para a construção das suas intenções de investimento, da concretização das suas intenções de investimento. É, como sabemos, também um projeto estratégico, classificamos estratégico, e que, felizmente, está a decorrer a bom ritmo.
Como é que está a requalificação de estradas no concelho? Está concluída?
Esse é o principal problema que os municípios portugueses têm a nível de financiamento desse tipo de infraestruturas rodoviárias.
Porque não há financiamento.
Nomeadamente as estradas municipais, porque a Comunidade Europeia, no atual quadro comunitário, que está a acabar, e também no próximo virá a começar, a Comunidade Europeia não financia, portanto, a requalificação e a beneficiação desse tipo de infraestruturas. E pior que isso é que, portanto, os orçamentos municipais terão que suportar todos os encargos e ainda por cima, esse tipo de intervenções também tem aumentado o preço de uma forma muito significativa. O bituminoso tem aumentado em valores muito apreciáveis e, portanto, é uma grande preocupação de todos os municípios e recentemente, quer no Congresso da Associação Nacional de Municípios, quer numa reunião com os municípios da Zona Norte, a direção da Associação de Municípios ouviu essas preocupações e, com certeza, também as veiculam para o Governo. De qualquer maneira, nós continuamos, e porque temos, felizmente, temos alguma folga orçamental e também fruto das opções das nossas políticas de desenvolvimento local, nós queremos continuar a fazer beneficiação de rodovias e este ano tenho programado, aliás, está em fase de projeto, já numa fase muito avançada, para que depois possa lançar concurso, a beneficiação quer da estrada Ribalonga-Foz Tua, até um bocadinho mais acima, Castanheiro Foz Tua, quer a estrada entre Carrapatosa e Valeira, que sofrerão este ano então essa beneficiação. Assim espero eu que depois nos concursos apareçam empresas interessadas em concorrer aos preços base a que lançaremos os concursos.
Pois, esse é que é sempre o problema, não é?
Esse é um problema muito grande que estamos a ter. Todos os municípios neste momento, não só nas obras em curso, mas principalmente no lançamento de novos concursos, porque as empresas, a incerteza é tão grande em relação ao custo das matérias-primas, que as empresas têm dificuldade em assumir o risco, também não têm tesouraria para comprar à partida todas as matérias-primas, não é? E portanto, não têm que fazer esse jogo de arriscar ou não em irem aos concursos, mas é uma realidade com que vamos começar a deparar todos os dias.
Sendo que quem ganha o concurso, por norma, é a proposta mais baixa.
Exatamente. Geralmente, esse é um critério fundamental, não é? Poderá não ser o único, mas é um critério fundamental.
Claro, e depois podem arriscar comprometer-se com um valor que depois não conseguem cumprir.
Depois não conseguem cumprir, exatamente.
Tem acontecido até antes da guerra e da pandemia,
exatamente.
E tudo, não é?
Hoje em dia já se começa, não no nosso caso, ainda não aconteceu, mas noutros colegas que já ouvi falar que já começam empresas a querer que os municípios encarem a hipótese de fazer um reequilíbrio portanto dessas empreitadas, dessas operações, o que é uma coisa totalmente nova e que nunca tínhamos ouvido falar, de reequilibrar financeiramente que, portanto, concursos deste género. Mas é só para dar uma ideia da dificuldade que algumas empresas já estão a constatar, e é fácil nós percebermos isso, atendendo só ao aumento de preço brusco dos combustíveis, ao aumento do ferro e de outras matérias-primas.
Bastariam os combustíveis, se
calhar. Bastariam os combustíveis, não é? Porque o aumento foi uma coisa brutal, e é uma coisa que ninguém sabe como é que estará daqui a 3, 4, 5 ou 6 ou 6 meses.
Para terminarmos, depois de 2 anos sem Feira do Fular, este ano voltamos a ter, se as coisas não se agravarem entretanto, de 14 a 16 de abril, já é seguro realizá-la?
Eu penso que sim, os moldes em que pensamos realizá-la, julgo que minimiza em parte os riscos, portanto será uma feira implantada mais ao ar livre e portanto evitará com certeza a aglomeração de muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu julgo que da forma como estamos a desenhá-la será possível, mas também iremos nesse período, nessa semana, promover o Festival Gastronómico do Cabrito novamente. Esperemos que desta vez que possa haver a componente presencial seja maior e seja mais expressiva. E como o Eduardo me deu a dica de que a entrevista está a acabar, estamos também a trabalhar numa série de atividades municipais que eu espero que possam vir a concretizar-se, e nomeadamente no verão a nossa feira da maçã, do vinho e do azeite, eu espero que possamos retomá-la, porque era o nosso principal evento de divulgação e promoção de todas as potencialidades do concelho, não era só dos produtos de excelência, esses são, com certeza, já são cartaz no próprio denominação da feira, e bem o merecem, mas a nossa feira, nós queríamos que tivesse um cariz muito mais vasto e que seja uma oportunidade de divulgar todas as potencialidades do concelho e atrair os visitantes para que nos possam usufruir dessas mesmas potencialidades. Assim como outro tipo de eventos que estamos a programar durante todo o ano. Eu espero bem que a evolução da pandemia permita que eles se realizem e que voltemos também a possibilitar que um pouco as atividades económicas que estão mais viradas para o turismo possam também voltar ao fulgor do período pré-pandémico.
E voltaremos a falar, certamente, antes da Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite, para explicar melhor o que se pretende para esse evento e não só. Por hoje ficamos por aqui. Agradeço-lhe ter vindo. Muito obrigado e continuação de bom trabalho.
Tá, obrigado, Will.